UOL Flamengo.
Amstel, patrocinadora oficial da Conmebol Libertadores. Beba com moderação.
Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live do Flamengo aqui no UOL. Após a classificação ratificada, a vaga do Flamengo para mais uma semifinal de Libertadores. É impressionante o retrospecto rubro-negro nos últimos anos. Nos últimos 4 anos, é a terceira vez que o Flamengo chega à semifinal da Libertadores. Sendo que nos 2 anos que chegou à semifinal, em 2019 e no ano passado, foi a final também. No ano que não chegou à semifinal, ficou pelo caminho nas quartas de final. Então é realmente um rendimento do Flamengo na Libertadores muito impressionante. O Flamengo venceu hoje por 1-0, um jogo que eu acho que foi mais duro do que boa parte da torcida que lotou o Maracanã esperava. Todo mundo foi para lá esperando um baile do Flamengo, por causa da vitória de 2-0 na Neoquímica Arena, uma vitória que poderia ter sido até mais larga se o Flamengo tivesse perdido alguns gols. Mas hoje o jogo foi mais duro, principalmente no primeiro tempo, eu vi o jogo bem mais parelho. Cheguei a temer que se o Corinthians fizesse um gol, a coisa pudesse se complicar. Mas acabou que no segundo tempo, quando o Corinthians veio para tudo ou nada mesmo e começou pressionando o Flamengo nos 5 primeiros minutos, aí o Arrascaeta mostrou toda a sua genialidade, roubou uma bola do Rony, foi ao ataque no bico da pequena área, fez um passe pornográfico, diria o Nelson Rodrigues, para o Pedro de carrinho, apenas empurrar para o fundo da rede. E aí 1-0, acabou o jogo. Né? Para piorar, depois o Corinthians ainda teve expulso o Bruno Mendes, zagueiro, bem expulso, diga-se passagem, porque numa jogada que estava ele e o Pedro, ele usa o braço, ele bota a mão na bola, o braço na bola, para evitar que o Pedro dominasse e concluísse. Então, chance clara e manifesta de gol, muito bem expulso. E a partir daí o Flamengo voltou a exercitar aquela sua especial capacidade, perder gols. Poderia ter sido hoje, depois desse 1-0, depois da expulsão do Bruno Mendes, poderia ter sido pelo menos 3. Mas o Gabigol, eu acho até que jogou bem, mas voltou a perder muitos gols, o Cássio fez grandes defesas e acabou ficando só no 1-0. Mas mais do que suficiente para o Flamengo se classificar, então, mais uma vez para as semifinais, onde agora vai encarar um argentino. 2019 fez a final contra o River Plate, agora não, agora ele vai pegar na semifinal um argentino que provavelmente será Vélez, quer dizer, eu acho que vai ser o Vélez, mas Vélez e Talheres estão ainda em aberto, né? O Talheres perdeu o primeiro jogo na casa do Vélez por 3-2, agora joga na sua própria casa, não é impossível se imaginar que o Talheres passe não, particularmente eu prefiro até... Perdão, o Talheres, que já foi adversário do Flamengo na fase de grupos, e o Flamengo venceu com facilidade no Maracanã e empatou lá no jogo de Córdoba. Né? Seja quem for, é sempre um adversário complicado, o argentino é sempre complicado, claro, não é nem o River nem o Boca, mas argentino em Libertadores é sempre complicado. Só que o Flamengo está jogando muito bem, essa é a verdade. Hoje eu acho até que decepcionou um pouquinho no primeiro tempo, mas na hora que precisou foi lá, fez 1-0 e depois tomou conta do jogo. O que você achou da partida, André? Te decepcionou em algum momento ou você saiu satisfeito? Boa noite.
Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Olha, eu achei a atuação compreensível para o contexto do jogo, né? Da disputa das quartas de final. Né? O time do Flamengo fez uma opção por administrar. Claramente isso. Né? Sabendo que enfrentava um adversário muito fraco ofensivamente, né? No final da transmissão do SBT, eles estavam lá ressaltando, o time fez 5 gols a campanha inteira da Libertadores, né? Então, quer dizer, muito fraco desempenho ofensivo. Então, o Flamengo recuava as linhas, não pressionava tanto, não apertava aquela coisa, né? Na temporada, quando um time... Uma temporada em que você ainda está em 3 frentes. Quando você consegue abrir uma vantagem num jogo, mesmo nesse revezamento do Flamengo, titulares e reservas, é natural o time que tá nessa batida aí, quando tem uma situação em que possa administrar sem muito desgaste, podendo tocar a bola, sabendo que o adversário não é tão forte assim, não é tão contundente na frente, o Flamengo não pressionava tanto a marcação, dava mais espaço e tal, e procurava jogar com naturalidade na frente, sem também muito forçar demais, tentando trocar passes para criar situações, e criou, né? No primeiro tempo, mesmo com dificuldade, teve cabeçada do Everton Ribeiro, teve bicicleta do Pedro, né? E no segundo tempo, ele tirou da cartola a jogada, e isso aí é parte desse combo do time do Flamengo, né? O time tenta administrar, se defender melhor e tal, e esperar um momento em que um dos talentos vai desequilibrar na frente. O Arrascaeta fez aquela jogada espetacular, o passe espetacular, e o Pedro marcou seu 8º gol, né, para ser Libertadores agora. O Gabigol, que tem 5, poderia ter chegado aos 8 com as chances que ele teve, né? Mas hoje teve mérito do Cássio em alguns lances, mas eu acho que o Gabigol tem que pensar, o Dorival conversar com ele. Ele está muito manjado, finalizações dele estão muito manjadas. Quando ele infiltra pela direita, ele vai chutar cruzado no canto direito do goleiro. Quando ele infiltra pela esquerda, ele vai chutar cruzado no canto esquerdo. Tem que tentar variar um pouco isso, bater de chapa no mesmo canto, né, digamos assim, de onde ele for finalizar, para criar uma diferença e criar uma incerteza nos goleiros. Um goleiro igual o Cássio, ele facilitando assim, não vai sofrer gol, né? Sofreu na arena justamente porque ele bateu de chapa no outro canto, né? Como ele fez lá em Itaquera. Dessa vez, não. Aí perdeu muitas oportunidades. Depois da expulsão, acabou o jogo, né? Acabou 1-0, já tinha deitado metade. Quando sai a expulsão, aí acabou. Acabou o jogo e o Flamengo podia ter aumentado o placar, mas nem tinha necessidade, né? Eu acho que ficou bem clara a superioridade do Flamengo, a distância entre os times. Por mais que o Corinthians tenha se esforçado, tenha feito dois primeiros tempos bons, fez um primeiro tempo bom em Itaquera e hoje também, para o nível do que o Corinthians joga, mas é um time muito fraco no ataque, a entrada do Yuri Alberto não resolveu nada, o Flamengo administrou com tranquilidade, e agora tem que pensar, agora Libertadores só em setembro, né? Então, agora é pensar em brasileiro e principalmente a Copa do Brasil, né? Porque o Atlético Paranaense jogou uma casca de banana pro Flamengo e o STJ pegou, né? Porque aqueles caras lá adoram aparecer, né? E aí criou uma indefinição no Flamengo. Eu acho que o Atlético fez isso muito mais para criar uma indefinição. Lógico, porque eles querem que os jogadores sejam suspensos. Mas eu acho difícil, porque tem árbitro, tem VAR. Os caras vão fazer o quê? Vão reapitar o jogo? Vão expulsar e suspender os jogadores? É um negócio meio absurdo, né, se acontecer. E o Atlético acho que está fazendo isso só em definição do Flamengo, porque o Flamengo muito provavelmente ia fazer, olhar, Thiago Maia e Davi Luiz não podem jogar? Jogam domingo contra o Atlético. Agora o Dorival não vai saber o que fazer com o Gabigol e com o Arrascaeta, né? Não vai saber se vai botar em campo no domingo, e se for absolvido e aí eles entram na quarta-feira também. O ideal, sinceramente, na minha visão, com o histórico do Filipão, que já mandou quebrar o Sávio, o flamenguista tem essa lembrança de 1995, sim, que ele mandou o Dinho quebrar o Sávio, mandou. O Filipão já mandou dar cusparada na cara do Edilson. Então o histórico dele aponta um cuidado, recomenda um cuidado numa situação como essa, que tem um jogo pelo brasileiro e depois um decisivo pela Copa do Brasil. Se o Flamengo agora criou um problema, mas se não tivesse esse problema, o ideal seria definir o time da quarta-feira, né? Provavelmente com o Fabrício Bruno no lugar do Davi Luiz e o Vidal no lugar do Thiago Maia. E quem não vai começar na quarta-feira, começa no domingo, né? Em relação a esses dois times aí. E aí definir a escalação. Mas com essa indefinição vai ficar mais difícil, né? Mas enfim, é uma coisa para se pensar, porque agora é a página virada, né? Libertadores já foi, agora tem que pensar na sequência. E os dois jogos são importantes.
Eu acho o seguinte, eu acho que isso é uma palhaçada do STJD, é uma palhaçada, estão querendo aparecer. Mas eu temo, sinceramente, eu temo em relação ao Gabigol. Porque o Gabigol, de fato, ele agride o Fernandinho. Ele deveria ter sido expulso, ele não foi. Então, para uma bancada de júri querer inventar lá que o Gabigol agrediu e por isso tem que ser suspenso, eu não vou me espantar se acontecer, não. Arrascaeta, eu não acredito. Por mais que a entrada tenha sido perigosa, poderia ter machucado, mas não acredito. Por uma entrada num lance que o juiz não deu nem falta, eu duvido que eles suspendam o Arrascaeta. O Gabigol, eu tenho medo. Agora, André, eu acho o seguinte, o Flamengo, independentemente do que for acontecer no julgamento, o Flamengo não pode botar o Gabigol e o Arrascaeta para jogar no jogo do Campeonato Brasileiro. Não faz o menor sentido. Tem que poupar os dois para o jogo da Arena da Baixada, mesmo que eventualmente possa perdê-los. Porque também o Flamengo, se ele for suspenso, o Flamengo tem a possibilidade do efeito suspensivo. E mais do que isso, se botam o Gabigol e o Arrascaeta para jogar no jogo do Brasileiro, o Filipão manda quebrar. Eu não tenho a menor dúvida que o Filipão vai mandar fazer uma coisa dessa. O Filipão não tem o menor escrúpulo, entendeu? Então, eu acho que o Dorival tem que escalar contra o Atlético Paranaense o time misto. O time misto que tem jogado muito bem até. Talvez sem o Vidal, porque o Vidal vai jogar com certeza na quarta-feira, e talvez sem o Fabrício Bruno, não sei. Vai ter que arrumar um jeito aí. Mas o ideal é jogar um time que não, ninguém corra risco do Filipão quebrar para não poder jogar na quarta-feira.
Né? Não, é o Davi Luiz e o Thiago Maia jogando no domingo. Né? Davi Luiz e o Thiago Maia estão suspensos para quarta, eles jogam no domingo.
Exatamente. É. Isso sim, isso sem dúvida. Esses dois jogam no domingo e o Vidal e o Fabrício ficam para o jogo da Arena da Baixada. Mas Gabigol e Arrascaeta, eu não escalaria, não. Eu não escalaria, não, porque você corre o risco deles quebrarem os dois e eles serem absorvidos, você não poder usar. Eu acho que é o time misto. E o Atlético vem com o Mistão também, pode ter certeza. Mistão, aliás, que derrotou o Mistão do Atlético Mineiro, né? Acabou derrotando o Atlético Mineiro lá no Mineirão, num resultado surpreendente. Agora, voltando ao jogo de hoje, eu estava vendo, revendo os melhores lances, tá? Quando você estava falando aqui, estava passando na ESPN, o Cássio fez grandes defesas em conclusões do Gabigol. Fez grandes defesas, ele fez pelo menos três grandes defesas, entendeu? Então, eu hoje nem condeno muito o Gabigol, não. Eu acho que ele jogou bem. E ele estava louco para fazer o gol, ele estava brigando para fazer aquele gol desesperadamente. A bola não entrou, tudo bem. O Flamengo nem precisou, nem precisaria, né? Porque o Flamengo, na verdade, mesmo que empatasse, mesmo que perdesse de 1-0, o Flamengo estava classificado. Mas eu confesso a você que no início do jogo, assim como aconteceu, você falou isso já na tua fala de abertura, no primeiro tempo lá na Neoquímica Arena, o Vitor Pereira conseguiu encaixar bem a marcação do Flamengo. Se não fosse aquela jogada genial do Arrascaeta, o primeiro tempo teria terminado 0-0 sem problema. Hoje o Flamengo até criou chances mais perigosas, né? A bicicleta do Pedro, a cabeçada do Everton Ribeiro e aquela jogada que o Rodinei entrou na cara do goleiro e nem chutou e nem deu a cavadinha que tinha que ter dado para o Gabigol. Né? Mas o Corinthians foi perigoso também. O Santos fez uma defesa importantíssima. Uma defesa difícil e importantíssima no início do jogo. Se o Corinthians, a única chance que eu via do Corinthians criar um problemão para o Flamengo era exatamente fazer 1-0 no início do jogo. Porque se faz 1-0 no início do jogo, porra, o próprio Flamengo vai dar uma... Opa, peraí, esses caras agora se fizerem mais um gol já leva para o pênalti. Tá? E o Thiago Maia deu uma bobeada na linha de fundo, o Adson roubou a bola e chutou no gol. Ele não tentou cruzar, não. Bola cruzou a linha, a área, a pequena área, porque o Santos, com a mão esquerda, tirou. A bola ia para o fundo da rede. Então, eu achei até que o primeiro tempo... Os corintianos estão querendo matar o Vitor Pereira. Estão querendo enforcar ele 10 vezes, já discordaram da escalação. Tudo. Eu insisto, com o material que o Vitor Pereira tem na mão, ele é um técnico que consegue armar bem os times dele. Eu acho que ele, mais uma vez, ele criou problemas no primeiro tempo. E no segundo, quando sai... Eu até... Você diz que acha que acabou o jogo quando teve a expulsão. Para mim, acabou quando o Pedro fez 1-0. Ali babou, entendeu? Porque aí ele saiu a trocar desesperadamente, botar gente para o ataque. E o Flamengo começou a passear. Acabou a marcação cerrada que ele tinha na intermediária. E o Flamengo começou a passear, de trocar bola ali. Para mim, ali estava acabado. Claro. Quando o cara é expulso, então, aí, amigo, só não sai todo mundo junto de campo pelo espírito esportivo, mas, obviamente, estava mais do que liquidado.
É porque aí matou qualquer possibilidade de tentar pressionar na frente, né? Aí você tem que marcar mais atrás, porque tu tá com menos um, ainda mais contra um time que tem superioridade técnica, você não vai conseguir apertar a marcação, mesmo com jogadores saindo do banco, né, mais descansados, mas o campo fica maior, né? Então, na minha visão, foi isso, que aí não tinha mais chance nem de reagir no jogo, entendeu? De repente tentar uma virada para sair com honra, nem que fosse 2-1, ali acabou a chance, não tinha mais o que fazer. Tipo, teve que gastar uma substituição para recompor a zaga, aí quebrou tudo, quebrou qualquer plano dele.
É, e agora o nosso bravo Vitor Pereira começa a ficar ameaçado, hein? Porque ele tem o derby no próximo final de semana. Por mais, é um jogo fundamental para o Corinthians. O Corinthians saiu da Libertadores. Ele ainda é o vice-líder do brasileiro. Ele precisa derrotar o Palmeiras. O jogo é em casa, na Neoquímica. Mas é um
jogo difícil. Mas aí é que tá, né? Mas aí é que tá. O problema todo é que na semana seguinte, no meio da semana, tem a decisão da única chance real de título do Corinthians na temporada, que é a Copa do Brasil. É. Porque se o Corinthians consegue essa virada sobre o Atlético Goianiense e digamos que o São Paulo tenha problema com o América, que o Flamengo tenha problema com o Atlético Paranaense, a coisa vai ficar assim. O Corinthians vai ter o Fluminense na semifinal. Vai lá, o Fluminense hoje joga um futebol muito melhor do que o Corinthians, mas é jogo duro. Se a decisão foi Itaquera, sorteio, botar a decisão em Itaquera, o Corinthians tem chance, né? Então eu acho que ele vai ter que medir isso, né, para sábado. Eu tô falando até desse jogo, porque esse jogo interessa muito ao Flamengo, né?
Sim,
que o Corinthians, mesmo que o Corinthians estando na frente do Flamengo, se ele ganhar do Palmeiras no sábado, é bom pro Flamengo. Aí se ele ganhar do Atlético, diminui 3 pontos, vai para 6.
Tudo que o Flamengo quer agora é que o Palmeiras perca esses 3 jogos que tem pela frente. Corinthians, o próprio Flamengo e o Fluminense. É a única chance que o Flamengo tem de voltar a disputar o título brasileiro, né? Mas é complicado, né? É um jogo bastante complicado para o Corinthians. Olha aqui, deixa eu ler
complicado
o
nosso primeiro... Exatamente por isso, né? Porque ele vai ter que medir, né? O que é importante agora para mim? Eu vou privilegiar o derby, porque ele não tem time para botar hoje, sábado... E na outra quarta-feira, repetir a mesma escalação. Vai estourar os caras. Tem muito jogador velho, jogador vindo de problema físico. Ele não vai segurar. Então ele vai ter que alternar. E qual o time que ele vai botar no sábado? Porque o da quarta ele tem que reverter um 2-0, né? Então, quer dizer, é um problema isso. É uma vantagem que o Palmeiras tem.
Mas ele já teve um problema sério com a torcida, e até com parte da imprensa, quando ele popou no primeiro derby, né? Ele teve até que explicar que ele sabe o que é derby, sim, que ele já jogou derby em Portugal também, tá? Mas a torcida do Corinthians não quer nem pensar em popar no derby. Ele vai ter que se virar, ele vai ter que se virar. Até porque ele ainda está na briga pelo Campeonato Brasileiro. Se ele derrota o Palmeiras, ele fica... Ele está agora a 5 pontos. Está 6 ou está 5? Está 6?
Ele estava 4 e subiu para 6.
Pois é, ele fica 3, ele volta a ficar no páreo, né? Mas concordo com você, depois lá no... Como é que faz para jogar contra o Atlético Goianiense, que tá voando? Meteu 3 no Nacional do Luizito Soares. Eu fiquei com uma pena do Luizito Soares, rapaz. Onde é que esse cara veio amarrar o burro? Pô, perdeu.
É mesmo.
Não quis ir pro River porque o River saiu da Libertadores. Aí vem pro Nacional para jogar a Sul-Americana e já tá eliminado. Olha aqui, temos um superchat aqui do Antônio Machado. Dorival merece mais reconhecimento pelo novo Fla. Pergunta a ele. Talento individual botou cada um no seu quadrado, fez o simples. Mas e a nova posição do ER no meio campo? A mudança de lado do Davi Luiz?
Losango, ele quer dizer.
Ah, e o Losango?
Losango no meio campo.
Ele é subestimado? Eu acho que o trabalho do Dorival é excelente. O fazer o simples nesse caso, para mim, é elogio. Entendeu? É elogio. Ele está jogando um futebol mais dentro das tradições do futebol brasileiro, que ele, Dorival, já dirigiu em outros times, inclusive o próprio Santos, mas ele conseguiu melhorar tudo. Tudo melhorou. É impossível não dar todo o crédito dessa recuperação do Flamengo ao Dorival. Eu, pelo menos, entendo assim. Não sei se você pensa diferente, André.
Não, mas assim, o Carlos Eduardo Mansur escreveu no Globo, né, falando até essa coisa do simples, até isso é questionável, né, porque, assim, ele monta esse losango que o próprio amigo aí que mandou o superchat falou, ele não é habitual hoje, isso é um esquema lá que o Luxemburgo fazia nos anos 90, muitos times argentinos, né, Boca, com o Riquelme e tal... O Cruzeiro campeão em 2003 e tal, mas ultimamente nenhum time jogava com esse losango no meio campo. E ele, quer dizer, ele voltou uma coisa do passado, mas com a execução do esquema é adaptado para o futebol atual. Então você vê muita movimentação na frente. O Arrascaeta não fica ali que nem o Riquelme ou o Alex ficava ali centralizado como aquele meia que vai distribuir o jogo, que vai carimbar todas as bolas. Não, ele se movimenta, né? A jogada do gol, ele aparece pela esquerda, lembrou até outros tempos do Jorge Jesus em que ele jogava mais aberto pela esquerda, né? Então alternava ali com o Bruno Henrique. Então ele conseguiu isso, ele trocou o Everton Ribeiro de função, só que por uma função mais adaptada à questão física dele hoje, né? E a sintonia entre Gabigol e Pedro, tudo bem que ele foi beneficiado com muitas aspas, né? Com a ausência do Bruno Henrique, né? Não pela lesão, mas o Bruno Henrique não está mais, então vai ter que jogar Gabigol e Pedro. E aí ele montou esse esquema para abrigar os dois da melhor maneira, né? Como uma dupla na frente. E nenhum treinador conseguiu, nem o Jorge Jesus conseguiu uma entrada do Pedro. Tudo bem que foi uma coisa muito atropelada ali, o Pedro entrou e daqui a pouco o futebol parou e teve pandemia e tal. Então, mas nem o Jorge Jesus conseguiu um desempenho tão bom da dupla quanto o Dorival, e foi possibilitado pela ausência do Bruno Henrique, que aí o Pedro ganhou jogos, né? Ganhou minutos ali que ele não tinha antes. Então tem muito mérito do Dorival aí, muita coisa que ele saiu da caixa, digamos assim, fez coisas que saiu da caixa. Então até essa coisa do fazer o simples não é tão assim, porque ele mexeu na estrutura do time. Fazer o simples seria manter o que os outros treinadores vinham fazendo, que foi, por exemplo, o que o Renato fez.
Mas é porque eu acho que o incomodou o Mansur, e pelo visto você também incomoda, o simples ter uma conotação pejorativa. Eu não vejo o simples como uma pessoa pejorativa de maneira nenhuma. Pelo contrário, eu acho que ele encontrou a forma do Flamengo jogar de uma maneira simples. Isso é altamente elogiável. Porque nenhum dos outros treinadores que passou pelo Flamengo conseguiu recuperar essa maneira de jogar simples e tão eficiente. Todos eles tinham alguma coisa meio autoral, meio isso, meio aquilo, que acabava não funcionando. Enfim, André, vamos fazer o primeiro comercialzinho aqui, o primeiro intervalo.
E o like?
Voltamos já. E o like, galera? E o like? Senta o like aí. Audiência ótima, como sempre, mas senta o dedão no like aí. Vamos botar aí uns 1.500 likes no mínimo. Voltamos já.
Rola a bola na Conmebol Libertadores.
Em dia de Conmebol Libertadores, nenhuma diferença importa. Não importa o jeito que você torce, se torce sozinho ou com a galera, e também não importa o lugar da América que você está.
Dale!
Quando a bola rola, todos estão unidos pela mesma paixão. E todo mundo é bem-vindo a celebrar com a Amstel. Amstel, patrocinadora oficial da Conmebol Libertadores. Todo mundo é bem-vindo. Beba com moderação.
Estamos de volta e eu queria destacar uma outra coisa. O André, o Davi Luiz botou o Yuri Alberto no bolso, não botou não?
O
Davi Luiz começou,
tirando uma entrada lá meio treslocada lá, que ele foi primeiro a bola, depois ele levantou o Yuri Alberto com tudo. Mas o Yuri Alberto tá mal, né? Voltou mal pra caramba pro futebol brasileiro, né? Voltou bem, era uma esperança ali de melhorar o ataque do Corinthians, mas voltou muito mal, e o Davi Luiz controlou com segurança, e o Léo Pereira também, novamente bem, né?
Também. Léo Pereira, ele teve duas jogadas que eu achei importantíssimas, segura o jogo inteiro. Mas teve uma jogada, uma cobertura que ele faz do Davi Luiz, que o Davi Luiz sai justamente para caçar e o William mete uma bola nas costas dele. E vinham dois jogadores do Corinthians em cima e o Léo Pereira fez o que o bom zagueiro faz. Bola para lateral. Não se complica, amigo. Não tem ali que tentar bancar o Luiz Pereira e dominar e driblar. Ele botou para lateral. E numa outra, que ele levou um drible, mas que ele também estava saindo para o lado direito
pra
da defesa,
né?
Para cobrir o Davi Luiz, em que ele aí bota a perna e faz a falta em cima do William, fora da área. Porque se o William entra com aquela bola ali também, amigo, babau. Muito bem o Léo Pereira de novo, muito bem o Léo Pereira mesmo. Eu fico impressionado. Olha aqui, vamos botar os superchats aí na tela, gente. Pode botar, não tem problema não. Pode botar. Olha aí, o Augusto Veloso. Cadê? Lê aí para mim, André, porque de novo entrou um negócio.
E o Fernandinho não vai ser investigado por tudo que fez no último jogo? Pois é, aí quer dizer, aí o Flamengo também podia fazer uma denúncia, né? Aí vira zona, esse STJD, meu Deus, como gostam de aparecer. É brincadeira.
Isso é verdade. Lê outro aí, eu tô com um problema aqui da minha tela.
Rogério Carvalho, Arrascaeta deu passe de camisa, provavelmente 10, né? Pedro fez gol de camisa 9. Futebol é simples quando se entende o jogo. Mas aquela jogada não é simples, não, Rogério. Aquela jogada da Arrascaeta não tem nada de simples ali. É muita inteligência de jogo e muito talento.
Muito talento, porque se a gente reparar a bola vai fugindo dos zagueiros. Impressionante. Ele mete uma bola de curva que ela não é fundo bastante para que o Cássio saia, e ao mesmo tempo ela vai fugindo dos zagueiros e vai cair lá na frente no pé do Pedro.
Não, passe de gênio.
De gênio. Olha aqui, outro. O jogo acabou na entrada do Renato Augusto, matou o meio. Não acho não, Vinícius. Eu acho que o Renato Augusto entrou até, deu alguns passos, fez algumas jogadas. O que acontece é que depois que o Flamengo fez o gol, amigo, acabou. E o Renato Augusto, na minha maneira de ver, não teve culpa nenhuma no lance do gol. Quem bobeou e perdeu a bola lá atrás para o Arrascaeta foi o Rony, né? Eu acho o Renato Augusto um jogadoraço, com toda a sinceridade. Acho mesmo. Olha aqui, outro. Dorival colocou o sapo nas costas do urubu e ele agora voa alto. Que história de sapo nas costas do urubu é essa? Sérgio Monteiro, nos últimos 8 jogos, 18 gols marcados e 2 sofridos. É fantástico o trabalho do Dorival. É muito bom mesmo. É muito bom, eu não tenho a menor dúvida disso. E acho que o Flamengo caminha.
E desses 18 muito... aí, 10 do Pedro, né?
É verdade. Eu acho que por isso mesmo o Gabigol está cada vez mais seco de fazer gol. Ele não tem problema nenhum, ele dá. Faz jogadas com o Pedro. Teve uma jogada linda que eles iam fazendo, que o Gabigol tocou para o Pedro mais do lado esquerdo, na entrada da área adversária, e ele tocou de calcanhar para o Gabigol. O Gabigol ia ficar na cara do Cássio, mas o não sei se foi o Balbuena ou se foi o outro, conseguiu cortar com a pontinha da chuteira e impediu a tabela. Eles estão se procurando bastante, e é aquela história, né? Insistiram neles, estão usando, está dando certo. Todos os outros treinadores não usaram. O Paulo Sousa, inclusive, ele teve o Bruno Henrique fora durante vários momentos. E ele não botava o Gabigol e o Pedro, ele botava o Lázaro na esquerda. Então, essa história de que foi a sorte do Dorival a contusão do Bruno Henrique, claro, a contusão do Bruno Henrique facilitou o Dorival apostar nessa dupla. Mas outros treinadores tiveram momentos em que também não tiveram o Bruno Henrique e não puseram o Gabigol e o Pedro. O Jorge Jesus é o único que eu não meto nesse balaio aí. Primeiro, porque o Bruno Henrique estava voando com ele. E segundo, que foi um tempo muito curto, né? O Jesus assume o Flamengo quando o Pedro chega, tem a pandemia e logo depois ele vai embora. Mesmo assim, jogaram juntos com Jesus também. Chegaram a jogar juntos com Jesus, sim. O que mais você quer destacar, André? Diga lá.
Eu acho assim que o time teve momentos no primeiro tempo que administrou mal o jogo e teve muita dificuldade. Isso é uma coisa que faz parte do contexto dessa montagem dos times. E não é à toa que muitos times mudaram, não adotam mais esse sistema de jogo, porque você se defende só com 7. Né, a maior parte do tempo, e eu achei também que pela vantagem, o Arrascaeta, o Gabigol e o Pedro, que foram tão dedicados sem a bola lá em Itaquera e em outros jogos com Dorival nessa maneira de jogar, nesse desenho, hoje eles ficavam mais, não voltavam tanto e tal. Então, quando o Corinthians fazia inversão de bola, muitas vezes pegou o lateral e o ponta, contra só contra o Felipe Luiz ou contra só o Rodinei. Teve uma jogada ali que eles trabalharam pela esquerda, só não conseguiram finalizar, o Davi Luiz salvou. Então isso é uma coisa preocupante para um time mais, pegar um time mais contundente e tal. Mas ao mesmo tempo a gente tem que dar esse desconto da questão de estar com uma vantagem muito grande, e o ataque do Corinthians, né? Vamos ser sinceros, né? Ataque de riso, né? Fazer 5, conseguir chegar nas quartas de final fazendo só 5 gols é um negócio bizarro até, né? Então o Corinthians não ofereceu tanto perigo, mas a gente viu que quando o adversário consegue trabalhar a bola, rodar de um lado para o outro, ele cria problema para a marcação do Flamengo, e isso é uma coisa a ser trabalhada, a ser pensada. Porque é um problema desse esquema. E o Palmeiras, por exemplo, que provavelmente vai ser o grande adversário do Flamengo aí na temporada, aproveita muito esse tipo de jogada, faz muita inversão lá do Gustavo Scarpa pro Dudu, do Dudu pro Gustavo Scarpa, e o Flamengo pode ter problemas nesse tipo de marcação. Mas fora isso, foi uma atuação assim, protocolar para o contexto em que o Flamengo estava inserido aí na Libertadores.
Eu me preocupou em determinados momentos do jogo a falta de marcação ou a marcação frouxa entre o meio-campo e a intermediária do Flamengo. Enquanto o Flamengo, quando passava o meio-campo, já encontrava todas as linhas do Corinthians armadas, fechadas, o Corinthians, em vários momentos, retomou a bola e chegou com uma certa facilidade à entrada da área do Flamengo. Ou pelo menos, sei lá, uns 5 ou 6 lances assim. Inclusive um no primeiro tempo em que o Yuri Alberto ficou... Ele e o Davi Luiz, só. Se ele driblasse o Davi Luiz, era cara a cara com o Santos. O Davi Luiz conseguiu cortar. Mas, enfim, eu sinto ainda, não sei se é por causa justamente de jogar com 3 atacantes que marcam um pouco, no máximo marcam mais a saída de bola, Pedro, Gabigol e Arrascaeta, e aí fica a intermediária um pouco desprotegida ali, né? Embora jogue com os 3 volantes, supostamente... Thiago Maia de primeiro, Everton Ribeiro e João Gomes do lado de lá, mas eu acho que fica um pouco, ainda é um ponto de preocupação desse time do Flamengo. Só que quando ele está jogando bem, ele imprensa de tal forma o adversário que a coisa acaba virando uma preocupação a mais para o adversário, que tem muita dificuldade de chegar nesse contra-ataque. Mas em determinados momentos do jogo hoje, eu achei que o Flamengo estava dando um pouco mais de espaço do que deveria ali na intermediária. Coisa que não acontecia quando o Corinthians voltava. O Corinthians hoje, o William, as informações que eu tenho, é que jogou no sacrifício, né? Ele ainda não está curado totalmente da contratura que ele teve na coxa no jogo contra o Botafogo. É o próprio ombro dele, você vê que ele ainda joga enfaixado aqui o braço. Mas ele voltava para marcar o Rodinei, eu fiquei impressionado. O Rodinei ia avançar, o primeiro combate era do William, lá na lateral esquerda, entendeu? Então o Corinthians, eu acho que se, vamos assim dizer, empregou mais no setor de marcação. Mas aí, é claro, aí também faltou o talento lá na frente, faltou as grandes jogadas de ataque. Embora o Corinthians... Eu acho que nós temos as estatísticas do jogo aí para botar. O Corinthians me parece, olha só, o Corinthians finalizou mais do que o Flamengo, né? Não, no final o Flamengo acabou finalizando.
Não.
Mas isso aí foi... Foi em função depois do 1-0 e da saída da expulsão, porque no primeiro tempo o Corinthians tinha o dobro de finalizações do Flamengo e o Flamengo não tinha acertado nenhuma finalização no gol. Teve duas conclusões que passaram raspando, né? Aquele gol do Pedro de bicicleta ia ser um gol de cair arquibancada, né? Lindíssimo. E depois a cabeçada do Everton Ribeiro também tirando do Cássio, mas passando por cima. Mas não tinha conseguido obrigar o Cássio a nenhuma defesa. O Santos já tinha feito defesa, inclusive a defesa importantíssima na conclusão do Adson. Mas aí depois no final acabou que o Flamengo acabou passando também, ficou com mais posse de bola, 13 finalizações contra 10, 5 certas, o Corinthians só 3, dessas 5 certas aí, tirando o gol, o Cássio pegou as outras 4, 88% de passes certos, Corinthians 83%, desarmes 13-17, faltas cometidas 11-14, tá? Escanteios, o Flamengo teve 4 contra 1. Acabou que o Flamengo teve uma boa vantagem no total, como é que se diz... A partir do momento que o Flamengo faz o primeiro gol, né? O primeiro gol, para mim, é o que determina o jogo.
Nos dois jogos, né?
Hã? Nos dois jogos, é.
Nos dois jogos.
Aí você vê o tamanho do Arrascaeta, cara. Foi o Arrascaeta que decidiu os dois jogos. Num com aquele golaço de virada de direita e hoje com essa jogada e com esse passe espetacular para o Pedro. Olha o Márcio Meneghetti. A bicicleta do Pedro no início era o gol da temporada. É verdade. Por tudo, né?
Porque é verdade.
Teria desabado o Corinthians, imagina, com 2 minutos de jogo, um gol de bicicleta do Pedro. Aí, meu amigo, virava um recital. Mas saiu um pouco, né? Aliás, o Pedro, eu queria conversar aqui sobre o Pedro um pouco. Independentemente do gol, sabe o que tem me impressionado cada vez mais no Pedro, André? A capacidade dele de fazer o pivô naquela bola rifada. Rifada, não, né? Passe longo, seja do Davi Luiz, seja do Santos. Cara, é impressionante, ele ganha 80% daquelas bolas. Ele ganha na cabeça, já coloca para alguém na frente, ou ele mata no peito e domina. Olha, é impressionante. O Pedro, para mim, passa a ser um jogador fundamental. Porque, inclusive, o Flamengo, no início do primeiro tempo, andou se atrapalhando em saída de bola. inclusive no lance que o Thiago Maia perde a bola lá. E aí, quando ele passa a fazer o passe para o Pedro, você tem um jogador como o Pedro, essa jogada passa a ser razoável, né? Não é só um chutão para frente. Você bota a bola no teu pivô lá na frente e ele consegue dominar e consegue dar início à sua, passagem da defesa para o ataque. Eu estou muito impressionado com o Pedro. Eu acho que o Pedro fez um partidaço hoje.
Fez. E seria importante o Flamengo ter um jogador com essa característica no time reserva. Porque muitas vezes o time reserva ele sofre quando está pressionado. Justamente por causa dessa pressão e que não tem uma referência para jogar a bola, para parar. Tudo bem, tinha que ser um cara, assim, achar um centroavante alto, forte, técnico, né? Você vê que o Tite, quando se refere ao Pedro para falar das características dele, fala, são características quase únicas, né? Assim, num alto nível, né? Quer dizer, ele é forte, sim, ele é alto, sim. Mas ele é muito, por exemplo, tem o Pedro Raul, né, do Goiás. Não dá para comparar tecnicamente com o Pedro Raul, né, que só na questão física, mesmo assim o Pedro ainda é mais forte que ele, eu acho, né? Ele é mais magro e tal. Então é característica única, mas seria interessante o Flamengo ter, não sei, de repente, por exemplo, na época que tinha o Rodrigo Muniz, né, também o Rodrigo Muniz conseguia reter a bola na frente, né, fazer o time se aproximar e tal. E era bom finalizador também, né? Então seria interessante, mas aí é aquela coisa, o Pedro de repente pode se dosar isso, né? Nos próximos jogos e tal, para que o Pedro participe também de jogos com o time reserva, entrando no lugar do Lázaro, né? Justamente para agregar essa característica que tem sido fundamental, né? No momento de dificuldade, o Pedro segura a bola na frente e consegue dar sequência.
O Rodrigo Muniz seria bom estar tendo no elenco hoje um jogador como ele. O problema é que eu acho que o Flamengo vende o Rodrigo Muniz porque raciocina que Pedro é reserva do Gabigol. Então, ou joga Gabigol ou joga Pedro. Então, não fazia sentido você ter um terceiro no seu trabalho. Só que agora que o Dorival encaixa o Gabigol e o Pedro, de fato, no time reserva, que está jogando bem, talvez até caísse bem lá um centroavante, né? Mas o time reserva tem uma mobilidade no ataque infernal também, né? Porque com o Marinho, com o Lázaro, Cebolinha e o Vitor Hugo chegando, esse time me lembra um pouco, guardadas as devidas proporções, me lembra os menudos do São Paulo, né? Que eram também um time, quando começa a garotada ainda, e também extremamente rápidos, né? Então, eu estou curioso para ver esse Flamengo Atlético Paranaense, reservas contra reservas. Eu sou mais os reservas do Flamengo, mas... É aquela história que a gente estava conversando. Eu não escalaria ninguém dos titulares. Porque o Filipão é...
Nem o Santos.
Talvez eu também poupasse o Santos, hein? Botava o Hugo para jogar. Talvez botasse também. Você tem razão. Porque...
cruzamento, qualquer...
chegada
e tal.
Uma bola dividida, o cara entra com o pé na cara do goleiro. Talvez fosse o jogo pro Hugo também. Mas eu acho que o Dorival não vai botar, não. Eu acho que o Dorival vai botar. Como é que se diz? O Santos mesmo. Acho que ele não tira, ele não costuma tirar o Santos. Que eu acho até legal. Mas em relação a esse jogo, contra um Atlético Paranaense do Filipão, tendo outro jogo na Arena da Baixada, eu pensaria no caso. Olha aqui, vamos começar a dar as notas?
Vamos.
Então vamos lá, só um minutinho aqui. Santos começo eu hoje. O Santos fez a defesa do jogo para mim. Ali o Flamengo poderia ter se complicado. E ele faz um defesaço de mão canhota numa bola que ia entrar. A bola foi chutada pro gol. O Adson não tentou cruzar, não. Como ele tirou de mão esquerda e a bola correu a pequena área, pode ter dado a impressão para quem não prestou direito, não olhou direito, que ele cruzou. Não, ele não cruzou, não, ele chutou pro gol e a bola ia entrar. E o Santos, num puro reflexo, tira. Achei o Santos. E depois todas as outras bolas que foram, como sempre, né? O pessoal já tá brincando que o Santos joga com super bonder nas luvas e no uniforme. Na rebote. É impressionante. Bateu ali, ou ele pega direto, ou ele encaixa direto, não tem rebote. O Santos hoje vai levar nota 10 para mim.
Ele já tá fazendo por merecer uma nota assim, né? Mas eu sei lá, vou guardar para um dia em que ele trabalhe mais e seja mais decisivo. Mas hoje ele merece uma nota 9.
Eu achei que ele fez um partidaço, Bom, Santos, depois do Santos, vamos então para Rodinei. Rodinei, começa você.
Rodinei é aquilo, né? Defende mal e ataca bem, mas às vezes também na hora de tomar a decisão ele se enrola, como naquele lance, né? Enfim, ele jogou bem, deu sequência aos ataques, de novo foi uma boa opção ali pela direita. Mas, assim, efetivo ali pelo lado ali de dar uma assistência para uma finalização, ele não fez nada, né, no jogo. Então, a atuação razoável, assim, razoável para boa, 6,5.
Ah, eu vou ser mais generoso que você. Eu achei que ele foi bem hoje, inclusive, na marcação. Pô, ele pegou o William pela frente. O William é um jogador complicado. E ele teve momentos de atabalhoado, como sempre. Mas eu achei que ele foi bem. Eu vou dar nota 8 pro Rodinei. Eu gostei do Rodinei hoje. Do Rodinei entrou o Mateuzinho no lugar dele. Mateuzinho quase não teve tempo de fazer nada, né? Mateuzinho já entrou naquela de...
era final de jogo, administração, né?
Aí eu vou dar nota 6 pro Mateuzinho.
6,5, ele até que fez uma ou duas jogadas ali na frente. Que deu sequência, não foi nada assim tão perigoso, mas deu opção ali, correu muito, né? Não foi mal, não. 6,5 também.
Eu tinha dado 6, mas eu vou passar para 6,5, vou te acompanhar. Concordo com você. Ele deu algumas jogadas ali, deu segmento, sim. Davi Luiz, é você que começa.
Bem, né? Bem, mas...
muito.
Cara, ele recebeu uma bola livre para fazer o gol de cabeça. Na segunda trave, o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro, não lembro, botou com a mão na cabeça dele. Nossa, ele não consegue fazer esse golzinho aí tão esperado aí pro Flamengo. Nem cobra questão de cobrança de falta e tal, porque é bem mais raro. Mas de cabeça, né? Chega bem na área. Ele chega bem, tem um bom tempo de bola, mas a finalização dele é ruim. Né? Mas enfim, hoje a função dele principal era defender e ele foi muito bem, né? Tirando uma jogada lá que ele foi na bola, mas depois levantou o Yuri Alberto e tal. Fora isso, ele deu todas do Yuri Alberto, que tá mal, né? Mas ele teve seu mérito também. Vou dar nota 9 pro Davi Luiz.
Eu acompanho o teu 9. Eu achei que ele foi muito bem também. E o gol tá encantado. Essa que é a verdade. O gol tá encantado. Tem que sair esse gol. Tá demorando. Tá cabeçada, ele já teve duas vezes para fazer. Chute no último jogo contra o Corinthians mesmo. Ele obrigou o Cássio a fazer uma defesa. Mas tá jogando, voltou a jogar muito bem. Voltou a jogar em alto nível. É uma pena que não vá poder fazer o segundo jogo na Arena da Baixada. Acredito que o Dorival vai escalá-lo, então, contra o Atlético nesse jogo do Brasileiro. Se bem que o Dorival não gosta muito de botar o pessoal mais idoso para jogar dois jogos seguidos. Não sei, vamos ver o que ele vai fazer. Davi Luiz não teve substituto. O Léo Pereira, sou eu que começo. Léo Pereira, cara, o Léo Pereira, eu tenho impressão. Não sei se você, quando era garoto, você lia o Fantasma Voador, um personagem. Lembra do Fantasma Voador?
Lembro.
Ele não morria. Por que ele não morria? Porque ele entrava na caverna e aí saía o filho dele já de fantasma e ninguém percebia a mudança. Era eterno o fantasma. O Léo Pereira entrou em alguma caverna e saiu outro, amigo. O Dorival chegou lá e disse: filho, vem cá nesse túnel aqui, entra aqui, que você vai sair outro lado lá de lá. Saiu outro jogador, cara. O Pereira tá jogando muito. Se eu dei 9 pro Davi Luiz, eu vou dar 9 também pro Léo Pereira. O Pereira, para mim, fez mais um partidaço.
É isso que você falou, nota 9.
Beleza. Léo Pereira, então, saímos para Felipe Luiz. Cara, Felipe Luiz tinha uma zica no ar, né? Não sei se você deve ter lido. Todo mundo botou no Twitter, né? Que todos os jogos que o Felipe Luiz fez no dia do aniversário, ou próximo do dia do aniversário, o Flamengo perdeu, eram 3 derrotas. Inclusive aquela 3-0, né? Pro Bahia, na estreia.
Na estreia dele.
Exatamente. Mas o que você achou?
Bahia, Atlético e Internacional.
Isso. Exatamente isso. 3 derrotas. Ele hoje quebrou esse encanto. Como é que você acha que ele quebrou esse encanto? Foi bem?
Foi bem. Foi bem, relativamente seguro em alguns. Ele sofria quando ficava sozinho, mas aí qualquer lateral sofre, né? Dois contra um, qualquer um vai sofrer. É, mas ele, né, muito inteligente, técnico. Naquele momento que o Flamengo começou a tocar a bola, rodar a bola, você vê que ele jogou os 90 minutos. É, e aí, com espaço aí, só precisando administrar, tocar, ele é muito inteligente, né, para achar espaço, achar um passe, achar um companheiro livre. Dá nota 8, jogou bem.
Também gostei dele hoje, também gostei dele hoje. Vou dar um meio ponto a mais, vou dar 8,5 pela quebra da zica. Pelo menos acabou a zica do aniversário. O inferno astral do Felipe Luiz hoje foi superado. Então eu vou dar 8,5 para ele. Thiago Maia, começo eu. Cara, o Thiago Maia, ele deu uma bobeada horrorosa no início do jogo. Quase que aquilo ali custa uma complicação geral para o Flamengo. Mas tirando essa bobeada, eu achei que ele jogou muito bem, de novo. Ele voltou a jogar muito bem. É impressionante como é que o Thiago Maia cresce nos últimos jogos, né? Com o Dorival, então, ele passou a ser um volantaço, né? E ele está jogando de primeiro volante, marcando muito bem. É, eu gostei da atuação do Thiago Maia. Eu vou dar nota 8 para ele.
É, eu vou dar até 8,5. Teve essa falha, mas ele dá um gol. E ele compensa isso tomando uma bola do mesmo jeito que ele perdeu. Tomando uma bola quase na linha de fundo e chegando, e ele deu gol.
Que
o Gabigol chuta duas vezes. Ele deu um gol pro Gabigol, isso. Perdeu. É. Fora isso, ele foi muito bem, desarme, encontrando os companheiros livres para dar sequência, achando o Arrascaeta, achando o Everton Ribeiro nas costas do volante do Corinthians. Ele é muito bom volante, né? Precisava de sequência, de confiança e tal, e o Dorival, né, tá dando, e também abriu um espaço enorme ali, né, sem o Arão, sem o Andrés, e ele tá aproveitando as oportunidades, né? É, vai disputar ali com o Pulgar essa função ali, mas hoje ele tá na frente, né? O Pulgar vai ter que jogar muito para poder ameaçar a titularidade dele ali. Dá 8,5.
Também. 8,5, beleza. Aliás, uma das poucas coisas boas que o Paulo Sousa fez, embora depois ele próprio não tenha aproveitado, foi impedir que o Thiago Maia fosse dispensado, né?
Devolvido.
Quando ele liga para o Thiago Maia, o Thiago Maia diz para ele: olha, estou indo embora. O Flamengo já me avisou que não vai ficar comigo. E aí o Paulo Sousa, que foi técnico dele no Bordeaux, não sei, em algum lugar ali na França, ele pede para o Flamengo não vendê-lo. Só que depois ele pouco usa o Thiago Maia, mas graças a essa decisão, o Thiago Maia está no Flamengo até hoje e o Dorival passou a utilizá-lo bem. Alguma coisinha lá que o Paulo Sousa fez de bom, ainda que não tenha resolvido para ele. Thiago Maia sai e entra o Vidal. Como é que você achou que o Vidal entrou hoje?
Entrou bem, né? O João Gomes foi ser volante e ele ficou ali pelo lado esquerdo com o Everton Ribeiro, mas aí depois mudou tudo, né? O Diego entrou e tal, e aí mudou o desenho. É, eu acho que o Dorival já fez isso pensando ali em experimentar um pouco e ver como é que o meio-campo ia se sair assim, porque é o provável meio-campo do jogo contra o Atlético, né? Na Copa do Brasil. É, mas o Vidal entrou bem, aquilo de sempre, né? Ainda mais hoje, o jogo já estava 1-0, coisa da administração, aí é tocar a bola, toca, roda, vira o jogo, e o Vidal administra isso, né? Quem administra isso, administrou muito bem. De novo, vou dar nota 7,5.
Eu vou dar 7, eu acho que ele administrou bem, mas ele também não, eu ainda estou esperando um grande lance do Vidal, entendeu? Porque ele é um jogador muito talentoso. Eu estou esperando aquele passe espetacular para gol, ou ele mesmo marcar o gol, estou esperando ainda um pouco. Mas ele foi bem, concordo com você, nota 7. João Gomes, sou eu que começo. João Gomes é aquilo, cara. O João Gomes, ele precisa melhorar na parte ofensiva. Ele está errando o último passe. Eu não estou falando nem da conclusão, ele está errando o último passe. Mas, em compensação, ele é um leão naquele meio campo. Ele é um leão, é impressionante como ele marca.
É muita saúde.
Cara, sabe quem ele me lembra? Aquele careca que jogou no Internacional e que jogou no Vasco depois, como era o nome dele?
Guinha Azul,
exatamente, Guinha Azul. O João Gomes marcando me lembra o Guinha Azul nos seus melhores momentos. Como é difícil...
Guinha Azul batia mais, né?
Batia mais, é verdade. O Guinha Azul era mais carniceiro. Mas também era um jogador que você driblava ele duas, três vezes e ele vinha, voltava e tomava a bola. O João Gomes está assim, cara. Agora, quando chega para fechar o ataque, ele está pecando um pouquinho. Eu acho que é uma coisa que o Dorival vai ter que dar uma burilada nele. Mas eu acho que voltou a jogar muito bem. Eu vou dar nota 8 para ele.
É, dá 7,5. Diminuiu um pouquinho, porque acho que ofensivamente ele está devendo, assim. Ele, às vezes ele faz, e são os erros grosseiros, né? Alguns. Então isso aí ele precisa evoluir bastante mesmo e ter, acaba perdendo confiança, né? Como ele não acerta, ele não dá sequência às jogadas. Então, quando ele tem, por exemplo, uma oportunidade de finalizar, ele não tenta, ele vai e tenta o passe de novo. Então, isso está prejudicando o desempenho dele ofensivo, né? Então, acho que 7, nota 7 está bom.
Tá bom. Diego, o que você diz do Diego?
O Diego não fez nada, né? Acho que não tem nem nota para dar. Não... O jogo estava fácil, ele entrou. Acho que teve um desarme ali, uma interceptação, de um contra-ataque do Corinthians. Mas foi só isso. Cara, 6.
É, eu vou dar 7. Porque feito o Vidal também, ele entrou, tocou a bola, tá? Jogou menos que o Vidal. Mas também não comprometeu. Enfim, era o momento de tocar a bola. Isso ele sabe fazer. É, depois do Diego, chegamos...
Everton Ribeiro,
sou eu que começo. Eu achei que o Everton Ribeiro estava fazendo um partidaço. No primeiro tempo, inclusive, para mim, ele era o melhor jogador do Flamengo. Ele, além daquela bola que ele quase fez de cabeça, foi ele que meteu a bola no peito do Pedro, para o Pedro dar a bicicleta. Ele era o único jogador de meio campo que pegava aquela bola, saía rodando do jeito que ele gosta e carregava 2, 3 marcadores do Corinthians. Eu acho que ele fez no primeiro tempo muito bem. No segundo tempo, eu acho que o Arrascaeta o superou. Mas eu gostei da atuação do Everton Ribeiro, eu gostei bastante. Vou dar 9 para ele.
É, vou dar 8,5. Achei que teve umas jogadas ali, uns ataques assim. Teve uma bola que era assim, 4 contra 3, e ele conduziu até perder. Aquela ali era um contra-ataque para definir. E, inclusive, eu não tenho certeza, mas eu acho que o Corinthians ainda estava com 11 jogadores. Foi ali entre o gol e a expulsão. Enfim, mas ele realmente jogou bem. Só esse detalhezinho aí eu vou tirar meio ponto. Então, 8,5. Você deu 9, eu dei 8,5, ou você deu 8, eu dei 7,5?
Eu dei 9.
Ah, então 8,5, tá bom.
Tá, beleza. Everton Ribeiro saiu para entrar o Vitor Hugo. Vitor Hugo, você que começa falando do Vitor Hugo.
Mas eu não vi o Vitor Hugo tocar na bola. Se tocou foi alguma coisa para trás, não fez nada assim, dá 6.
Eu compõe o teu 6, também acho que entrou já no final e pouco teve participação. Depois do Vitor Hugo, chegamos no Arrascaeta. Começa você aí com o Arrascaeta.
10. Jogada de craque. Quando ele começou a receber a bola com liberdade, acabou.
É verdade.
O meio campo do Corinthians não viu mais a bola, né? Então, e o passe é um negócio genial, você já falou aí, né? Como sai do goleiro, sai do zagueiro e vai na direção do Pedro, que era só encostar, né? Se esticar um pouco para finalizar. Né? É um negócio de gênio, né? Nota 10,
acompanha o teu 10 sem tirar nem pôr. Depois do Arrascaeta, Gabigol. Abigol, começo eu. Ele perdeu gols hoje, é verdade, mas eu acho que ele hoje parou no Cássio. O Cássio fez pelo menos 3 grandes defesas em conclusões dele. Concordo contigo, acho que ele tem que dar uma mudada em algum momento ali, porque ele está fazendo sempre a conclusão que se espera dele, né? Mas ele brigou muito, ele lutou pra cacete. Eu gostei da atuação do Gabigol, eu vou dar 8,5 para ele.
Mas não pode perder tanto gol, né? O cara é o artilheiro do time, né? Junto com o Pedro. Vou dar nota 7 pra ele. Né? Mas teve uma ou duas ali que, assim, o Cássio pode ter defendido, mas meu amigo, tem que tirar do alcance do goleiro, amigo. É camisa 9, finalizador, tem que... Mas 7 tá bom.
Beleza.
Dá uma equilibrada aí com o que ele fez de bom.
Tá bom. Pedro, é você que começa. Dá a tua nota pro Pedro aí.
Pô, vou dar 10 pro Pedro também.
Eu também.
Não foi uma atuação assim genial, mas o cara é brincadeira, né? É essa função essencial de pivô, de retenção de bola, de dar sequência. E tá dentro da área para definir nesses momentos importantes. Hoje o Gabigol tava falhando. Ele estava lá de novo isso, né? De novo no momento em que o Gabigol não estava tão preciso nas finalizações, ele vai lá e resolve. Então é nota 10.
Nota 10. Acompanhe o teu 10, sem tirar nem pôr também. Everton Ribeiro entrou no lugar dele. Acho que o Everton Ribeiro entrou, mas também pouca oportunidade.
Everton Cebolinha.
De fazer qualquer coisa. Everton Cebolinha, é. Porque tá Everton aqui, eu acabei... Everton Cebolinha entrou no lugar dele. Acho que pouca oportunidade teve de fazer qualquer coisa. Vou dar nota 6 pro Everton Cebolinha.
É isso. Ele tentou puxar um ou outro contra-ataque lá. Mas, porra, no finalzinho e tal, quando o cara aquece, o juiz acabou o jogo. É aquela substituição mais para ganhar tempo e ganhar mais alguns minutinhos ali em campo, né? Ter entrado em mais um jogo para ganhar confiança e tal, mas foi só isso. Não tinha muito o que acrescentar. Nota 6.
É isso aí mesmo. Beleza, acompanhamos. Dorival Júnior, você dá a nota pro Dorival Júnior para a gente fechar a live.
10 de novo, né? Ainda que tenha tido problemas e tal, mas tem mérito do Corinthians, tem a questão da vantagem, né? Então tem uma questão mental do jogador de puxar um pouquinho o freio de mão, né? Vamos tocar a bola aqui e tal. O Corinthians não é tão perigoso na frente. E mais um jogo sem sofrer gol e mais uma vitória, né? E a classificação que era o mais importante. Mas tem que ficar de olho nessa defesa, dificuldade na hora que o adversário inverte, e já tem que começar a pensar no, se for o Vélez o adversário, tem um cara lá, um tal do Jansson, que ele fez 2 gols no Flamengo ano passado, e fez 2 gols também no jogo do Talheres. A jogada principal dele, do Vélez, é jogada pela direita, o cara cruza, e ele fica, ele não é muito alto, mas ele fica no segundo pau com o lateral adversário, e ele ganha todas na disputa, e com o Rodinei aquilo ali vai ser um pesadelo. Então, confirmando o Vélez classificado, tem que pensar bem como é que vai marcar esse tal de Jansson. Mas hoje é nota 10 pro Dorival.
Beleza, acompanha o teu 10 também, porque eu acho que o Dorival está fazendo um trabalho admirável, e ele hoje novamente soube preparar o time para esse jogo, conseguiu a vitória, conseguiu a classificação. Não tem outra nota para dar para o Dorival que não seja 10. É isso aí, André. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que estava com a gente. Olha o like, galera. Se despede aí deixando o like, porque nós voltamos. O jogo é sábado ou é domingo? O jogo contra
domingo.
Domingo. Voltamos depois do domingo.
4 da tarde.
Depois do jogo, do duelo de times mistos entre Flamengo e Atlético Paranaense. Mas é um jogo importantíssimo para o Flamengo, inclusive para ele passar o Atlético Paranaense na tabela do Brasil.
Entrar no G4. Ele entrou no sábado, ganhando São Paulo, e saiu. Porque o Fluminense e o Atlético ganharam.
Exatamente. É isso aí, galera. Valeu, então. Até a próxima. Tchau. Tchau, André. Tchau, pessoal. Valeu.